Terça-feira de chuva no norte e centro, vento a soprar por vezes forte nas terras altas e pequena subida da temperatura, sobretudo na região do norte. Vamos aprender sobre saúde já a seguir.
Das 7 às 11. Manhã Nova.
Com o Dr. Luís Sancho, quem nos dá uma ajuda de segunda a sexta-feira, é sempre assim, pela nossa saúde. Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, mais uma lição?
Certamente, mas eu antes gostava de elogiar, também de vez em quando gosto de fazer isso, ou melhor dizendo, eu gostava de fazer isso sempre, não é? Mas às vezes também temos razões para não elogiar. Mas hoje gostaria de elogiar a mudança de postura da Senhora Ministra da Saúde, que perante a realidade, não é, que está cada vez mais assustadora em termos de ocupação de camas e mesmo de cuidados intensivos dos hospitais por causa da Covid-19, entendeu que realmente tem que ler o Sistema Nacional de Saúde como aquilo que ele é, um sistema efetivamente nacional, abrangendo todos os participantes e todos os possíveis colaboradores, e não deixar que às vezes as nossas interpretações e convicções pessoais limitem a ação desse sistema. E, portanto, ainda bem que temos pessoas que agem conforme as suas convicções, e o que é sempre louvável, na minha opinião, mas que, quando a realidade se sobrepõe a essas convicções, têm a capacidade de entender que, efetivamente, precisam de mudar de atitude e reconhecer que algo diferente é necessário. E foi o que eu vi ontem na Senhora Ministra da Saúde, que não tem um trabalho fácil, muito pelo contrário, se há coisa que não se inveja o trabalho desta senhora, portanto, os meus parabéns também à nossa Ministra da Saúde.
Professor, tendo dito isto, se me permite-me, ainda por conta das opiniões e das convicções que devem todas ser respeitadas, gostava de saber a sua opinião de o porquê de pessoas muito bem formadas, como temos visto, médicos, anestesistas e outros, que rejeitam esta realidade Covid-19, rejeitam esta realidade de pandemia.
Bom, sobre isso eu posso dizer o seguinte: a ciência não é feita de certezas. A ciência é feita de tentativas e erros. Muitas vezes aquilo que numa altura é verdade indiscutível, passado uns anos está completamente desconsiderado. E uma das coisas boas da ciência, e que as pessoas tanto gostam de propalar como oposição, às vezes até como oposição à religião, como se as duas fossem sequer comparáveis, porque cada uma trata do seu próprio campo. Mas a ciência não tem dogmas, a ciência não tem certezas. A ciência trabalha com factos e procura interpretar os factos e procura testar os factos. Ou seja, é sempre possível, e aliás é inclusivamente bom que isso aconteça, que haja pessoas que não concordam com tudo o que se diz. E nós dizemos, mas isso é contraproducente. Não, pelo contrário, porque são exatamente as pessoas que não têm a nossa opinião que nos fazem pensar se a nossa opinião realmente está certa e nos fazem tentar encontrar respostas melhores. Das coisas mais perigosas, eu acho, que se têm acentuado muito nos últimos anos, é exatamente a falta de diálogo. Faz-me uma impressão desgraçada ouvir pessoas que me dizem: se tu tens uma opinião diferente da minha sobre este tópico, seja qual for, pode ser uma coisa tão básica como o racismo ou a xenofobia, mas se tiveres uma opinião diferente, eu já nem falo contigo. Meus amigos, eu digo exatamente o contrário. Eu quero é conversar com as pessoas que têm opiniões diferentes. Porque, por duas grandes razões. Primeiro, porque posso convencê-las de que realmente a minha ideia é melhor do que a delas. E, na minha opinião, é isso que se faz exatamente com as pessoas que têm perspectivas racistas e outras. Normalmente são apenas mal informadas. Mas, acima de tudo, também, o confrontar as nossas ideias com as ideias diferentes de outra pessoa obriga-nos a fortalecer as nossas próprias ideias, obriga-nos a arranjar melhores factos que podem ser usados para sustentar a nossa argumentação. E isso é muito saudável. Aliás, é tão saudável que foi exatamente para isso que foram criadas as universidades. Quando o imperador sacro, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico e o Papa criaram Bolonha, foi exatamente como um terreno neutro, onde diferentes opiniões que noutros sítios lhes podiam pô-los em problemas, eles ali naquele espaço da universidade podiam debater tudo. E foi esse espírito de liberdade e autonomia universitária que foi sendo repetido por toda a Europa e hoje em dia por todo o mundo. Quando eu ouço notícias de que os estudantes não querem que fulano vá lá falar, eu penso que isso é exatamente contrário ao espírito da universidade, mesmo que eu discorde totalmente do que aquele senhor diz. Basta lembrarmos, por exemplo, há um tempo tivemos uma conferência na Universidade do Porto que era sobre, agrupava pessoas que punham em causa a evidência a favor das alterações climáticas. Ora, nós sabemos que a maioria da informação que temos é que realmente a ação humana causa essas alterações climáticas. Mas nada impede que daqui a 11 anos, efetivamente, essas pessoas que discordam nos apresentem bons argumentos e bons factos para nos fazer repensar a posição. Por exemplo, há uns anos nós achávamos que estávamos num período de arrefecimento global, que o mundo estava a ficar mais frio. E hoje em dia já sabemos que não é essa a realidade. Portanto, há sempre novos factos, há sempre novas interpretações. E querer calar a boca das pessoas que pensam de maneira diferente é, basicamente, numa palavra, ditadura. Nós devemos os nossos responsáveis últimos devem tomar as decisões com a melhor informação possível. E se há realmente um consenso, então não podemos atirar pedras por eles seguirem esse consenso. Muito pelo contrário. Na Covid-19 há realmente um consenso em que há medidas de proteção que são eficazes. Como, por exemplo, o distanciamento social, como, por exemplo, o uso da máscara, como, por exemplo, a lavagem frequente das mãos. Há outras ideias? Com certeza que sim. Merecem ser consideradas? Com certeza que sim. Devem ser testadas. E só depois de serem testadas é que vão ser provadas verdadeiras ou falsas. Aliás, é impossível provar que uma coisa é verdadeira. Nós só conseguimos provar que uma coisa é falsa. Porque para provar que uma coisa é verdadeira, tinha que ser verdadeira em todas as possibilidades. E isso é muito difícil de testar. Portanto, sei lá, quando vêm aquelas ideias de que o Rademus, nem sei pronunciar muito bem o Rademusvir, ou outros medicamentos podem ser usados, ótimo, vamos testá-los, vamos ver se efetivamente eles têm alguma eficácia. E se tiverem, não temos que ter preconceitos ideológicos ou de outra ordem. Não interessa quem propõe ou deixa de propor. O que interessa é se funciona ou não funciona. E a ciência tem que lidar com isso, com factos, com testes. As pessoas que têm opiniões diferentes, eu vou presumir que eles têm factos que sustentam a sua opinião diferente. Ótimo, apresentem-nos. Se calhar é alguma coisa que nós não estávamos a pensar antes. Mas até termos testes suficientes, vamos testando. E uma das razões pelas quais às vezes as pessoas ficam tão renitentes em ouvir, por exemplo, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ou outro, mesmo a nossa própria diretora-geral de saúde, tem a ver exatamente com o facto que a ciência vai nos dando novos dados e nós temos que ir adaptando. Se cada um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Se está a mudar de discurso porque há novos factos, ótimo, ainda bem, é assim que deve ser. Devíamos estar a fazer mais? Isso eu também acho que sim. Devíamos estar a estudar mais, sim. A Direção-Geral de Saúde, por alguma razão, que pessoalmente eu não conheço, nem não entendo, por não conhecer, não está a partilhar os dados com as instituições académicas para que elas possam ajudar a fazer estas interpretações. Não sei o que é que se passa, não sei porque é que isto acontece, mas também admito que não sou da área, pode haver uma boa razão para isto. Mas pegando nos dados disponíveis, pegando nos vários intervenientes que estão no terreno, aqueles que olham para estas considerações, para estes factos, os epidemiologistas, etc., talvez consigamos chegar a um consenso melhor. E as pessoas que têm uma opinião diferente só vão fortalecer o nosso argumento porque nos vão obrigar, repito, a pensar melhor como podemos fundamentar a nossa opinião para lhes responder mais adequadamente.
E é por estas e por outras que o Dr. Luís Sancho é já parte da mobília aqui da Terra Nova, de segunda a sexta-feira, sempre depois das 9 da manhã, com a rubrica Pela Nossa Saúde. Professor...
Eu peço desculpa, eu alongo-me terrivelmente.
Não tem nada que pedir desculpa.
São as coisas assim que... Enfim, peço desculpa aos nossos queridos ouvintes, hoje não aprendemos nada.
Aprendemos muito, 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 eu falo por mim, acredito, nem imagino o quanto acrescentou para podermos ter diálogos saudáveis com quem pensa diferente de nós. Eu ia, professor, sugerir, antes disso, lembrar que o Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Como eu, professor, lhe troquei as voltas, vamos guardar o tema que tinha preparado para amanhã.
Muito bem, com certeza, já sabe que eu estou sempre disponível, eu gosto, é isto, é de partilhar ideias, informações e pôr as pessoas também a pensar por elas. Isto, na universidade, o que nós gostaríamos era isso mesmo, é que os nossos estudantes pensassem por si, aproveitassem o conhecimento que os outros lhes podem transmitir, mas que chegassem às suas próprias sínteses.
É isso, cada um de nós tem uma cabecinha para pensar que deve Exatamente. Usar, não é? Sem retaliações, sem agressividade, sem discussões. O mote Exatamente. Hoje é espetacular, vamos ouvir as opiniões dos outros e perceber em que é que isso nos acrescenta e nos ajuda a melhorar. Professora, as despedidas ficam consigo.
Enquanto a opinião científica e os factos sustentarem a opinião da maioria... Vamos tentar ter cuidado e não sobrecarregar o nosso sistema nacional de saúde. Vamos continuar a manter a distância sanitária, vamos continuar a lavar as mãos frequentemente e vamos, porque não, também agora uma imposição legal, mas já era uma imposição de bom senso, o de continuar a usar a máscara nos espaços que partilhamos com outras pessoas. A todos os nossos ouvintes, a continuação de uma boa semana e sempre com a melhor saúde possível.